Fala aí, pessoal ligado aqui no nosso QL Podcast, chegando com mais uma edição da nossa resenha futebolística aqui, que trata, aborda tudo do futebol brasileiro, do futebol internacional. Início de nova temporada aqui no Brasil, né? Os estaduais ainda rolando as primeiras rodadas, as primeiras movimentações. Muita movimentação fora do campo ainda, né? Os times observando, o mercado da bola comendo solto. E a gente vem aqui hoje para poder falar justamente de um assunto fora das quatro linhas, né? Mais especificamente do Corinthians, né? Que o Corinthians tem uma nova gestão, tem aí a nova presidência, liderada pelo Augusto Melo, né? E o assunto de hoje é justamente tratando sobre o Augusto Melo. Tá bom? Para você poder acompanhar todo o nosso conteúdo também, as notícias aí do mercado da bola, opiniões também, muito conteúdo bacana, segue lá o nosso Instagram, o @4linhasbr, tá bom? Que sempre tem as atualizações aí, entrevista, tem informação a respeito dos jogos também, de contratações, confere lá no nosso Instagram, tá bom? Então a nossa resenha hoje, o nosso podcast aqui, o nosso episódio, ele é sobre esse início de trabalho do Augusto Melo, né, à frente do Corinthians aí, e o nome do episódio, ele resume um pouco do que a gente vai tratar aqui, né, é o Fala Menos, Trabalha Mais. Por que justamente disso, né? Hoje, na data da gravação desse episódio aqui, tem pouco mais aí de 20 dias que o Augusto Melo assumiu a presidência do Corinthians, né, aí você vai falar assim, torcedor corneteiro, né? Pô, tá enchendo o saco. Pô, o cara chegou agora, não sei o quê. Mas é um ponto que tem me deixado um pouco preocupado nesse começo de gestão do Augusto Melo. E eu vou explicar justamente por quê. É perceptível que ele é um cara que gosta do Corinthians, é corintiano. Tá afim de poder tirar o clube dessa situação, de uma situação incômoda, que o Corinthians possui uma situação financeira bastante complicada, bem aquém do que um clube do tamanho do Corinthians merecia e poderia estar. Porém, é necessário trabalhar, é necessário se mexer e necessário concretizar algumas coisas antes mesmo de falar. Ficou bastante evidenciado aí no episódio da patrocinadora, né, da nova patrocinadora do Corinthians, a Widebet, que ele, na época que o Duílio fechou um último contrato aí para o patrocínio das costas da camisa do Corinthians, né, fechou com a Eze Seguros, fechou em dezembro, num dos últimos atos ali do Duílio como presidente do Corinthians, foi anunciado esse novo acordo, o que deixou o Augusto Melo bastante chateado, posso dizer assim, bem puto da vida. E ele chegou a dizer na época que tinha patrocínios maiores, que negociava com valores até maiores para a camisa do Corinthians, para poder chegar no valor alto. Isso foi uma das coisas que ele disse e prometeu, né? Agora a gente acompanhar se vai ter o pagamento certinho dos patrocínios. Porém, os acontecimentos mais recentes aí envolvendo a negociação de jogadores, elas colocam já em xeque alguns pontos do Augusto Melo, né, que deveriam ter sido já resolvidos. Como primeiro é a questão lá do executivo de futebol. Como todos sabem, foi noticiado que o Corinthians negociou com o Rodrigo Caetano, né, que hoje é diretor executivo do Galo, do Atlético Mineiro. Ele se disse bastante balançado pela proposta, mas não aceitou. O Corinthians continua sondando outros nomes no mercado, mas até agora nada. O que o Corinthians tem é o Rubão, né, que é um parceiro de longa data aí do Augusto Melo, que já foi diretor de futebol do Corinthians, mas no fatídico ano de 2007, quando o Corinthians caiu para a segunda divisão. E hoje ele é diretor de futebol porque o cargo de diretor de futebol, assim como outros no Corinthians, eles são estatutários. Então, eles têm que ser colocado alguém lá. Mas, a priori, o que tinha falado até o próprio Augusto Melo era que o executivo de futebol que tocaria esse lado, né, diretamente. Por enquanto, não tem. E aí, os três últimos episódios mais recentes envolvendo o Lucas Veríssimo, o Mateuzinho e o Rodrigo Garro, eles colocam uma pulga atrás da orelha enorme do corintiano. Que o Augusto Melo não é um salvador da pátria, não é um herói, isso eu acredito que a maioria dos corintianos saibam. O corintiano que trata o Augusto Melo como herói, como, não sei o que, é o salvador da pátria, cara, esquece, você tá nesse ponto aí, você é um iludido, é bom abrir o olho, porque não vai ser uma gestão, não vai ser um presidente, não vai ser alguém que vai tirar o Corinthians da lama do jeito que ele tá. Vai ser um trabalho de formiguinha, vai ser um trabalho de ao longo do tempo. Então, por exemplo, um patrocínio do tamanho como tem agora no time profissional, e tantos outros que ele está tentando negociar aí, não tem, tem muito a ver para tirar o Corinthians dessa situação. O Corinthians não podia ser o tamanho que ele é, da arrecadação que ele pode ter, da expansão que esse time pode ter, ganhando o que ele ganhava. Agora ele vai poder ganhar algo dentro do que se espera do Corinthians para começar a sair desse buraco. Agora, quanto à negociação dos jogadores. Primeiro, a respeito do Lucas Veríssimo. Rodou aquele vídeo lá na internet que viralizou, com a cara do Lucas Veríssimo sendo, entre aspas, anunciado pelo Augusto Melo quando ele veio a público falar sobre o novo patrocinador. Ele deu a justificativa dele em nome do clube, né, após a derrota para o Guarani, dizendo que tinha um contrato na mesa do jogador, na mão do jogador, e o jogador não assinou, e pedindo para que tanto o Veríssimo quanto o Paulo Pitombeira fossem questionados a respeito desse acordo. Primeiro, indo pelo lado do Corinthians, não faz mais acordo com o Paulo Pitombeira, cara, acabou. Paulo Pitombeira, para quem não sabe, é o mesmo empresário do Roger Guedes, é o mesmo empresário do Lucas Veríssimo, é o mesmo empresário do Léo Ortiz, que tá fazendo essa puta palhaçada aí com o Flamengo. Não faz mais negócio com o cara, não tem acordo, entendeu? O Corinthians e os outros clubes, eles não têm que ser refém de empresário. Não pode acontecer um negócio desse, entendeu? Tem um contrato na mão, dá lá na mão do empresário, assinou, tem que ser preto no branco, cara. Tem que ser preto no branco. Não adianta que nem eu falar, pô, tem a palavra de homem, tem não sei o quê. Cara, palavra. Mas tem que ter assinado pra poder anunciar, pra poder falar que o cara vai ficar. O Corinthians queimou uma vaga de jogador, uma vaga no Paulistão. Só vai poder escrever um outro jogador quando chegar na fase final, na fase de quartas de final. Então não tem como substituir o Lucas Veríssimo. O Corinthians perdeu uma vaga por conta dessa... dessa atrapalhada aí, desse acordo mal feito. O Corinthians estava servindo de vitrine pro Benfica, de vitrine pro jogador do Paulo Pitombeira, e acabou servindo para isso mesmo. Agora o jogador foi vendido, não tem o que fazer. Segundo ponto, que é do Mateuzinho, Matheus França, né, no caso, como ele queria ser chamado. O jogador teve o interesse do Corinthians para chegar por empréstimo, veio para São Paulo, treinou, chegou a participar do treino aberto na Fazendinha, uniforme do Corinthians e tudo mais. Depois do jogo da vitória sobre o Guarani, o Augusto Melo veio a público dizer que o jogador era jogador do Corinthians, que estava tudo certo, só faltava acertar uns trâmites ali para ele poder ser anunciado. Mano Menezes também chegou a falar em coletiva nesse jogo sobre a importância de ter um jogador como ele. Sai a nota oficial hoje dizendo que o Corinthians desistiu da negociação com o Matheus França por conta das cláusulas que o Flamengo queria. O Flamengo queria que tivesse uma cláusula que no momento que a equipe solicitasse o retorno dele, fosse feito isso, o retorno imediato, que fosse colocada uma cláusula de compra no valor de 11 milhões de reais, e tinha mais um ponto lá que eu esqueci agora. Mas eram três pontos que, na minha visão, o Corinthians não deveria ceder, como não cedeu, e para mim a postura não tá errada, tá certa. O ponto errado é o Mateuzinho ter vindo para São Paulo para treinar. Ele não tem que vir. Fechou o negócio? Vem. Fechou o negócio? Vem. Não fechou? Não tem que aparecer nem na porta do CT. Não é jogador do Corinthians. Entendeu? Você evita constrangimento pro seu time, você evita constrangimento pro atleta, você evita constrangimento pra todo mundo. Entendeu? Então, uma forma, pra mim, ela parece muito clara de você ter uma negociação. O jogador vai fechar? Beleza, fechou o contrato com ele? O jogador vem, treina, anuncia número de camisa, faz apresentação e tudo mais. O jogador não fechou o negócio, não vem, não apresenta, não faz treino, não faz nada, não pode aparecer publicamente com a camisa do clube se não é jogador. E agora o último, que é o que mais está me incomodando, e eu espero que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Lucas Veríssimo e com o Mateuzinho, que é o Rodrigo Garro. Talvez o principal jogador que o Corinthians contratou aí nessa janela, por enquanto, meio habilidoso, argentino lá do Tajeres, foi eleito o melhor jogador do argentino na última temporada. O time argentino tinha fechado um acordo com o Corinthians e do nada, isso foi até confirmado pelos jornalistas que cobrem o Corinthians, mudou a pedida lá, pediu antecipação do valor para pagamento lá na entrada. Beleza, entendemos que era um valor, era um prazo maior que tinha e foi reduzido. O Rodrigo Garro perdeu a estreia contra o Guarani e também não vai jogar contra o Ituano nessa quarta-feira, no dia 24, porque o Corinthians não acertou o valor com o Tajeres e o Tajeres não liberou a documentação. Cada vez mais vai indo para frente, já são duas rodadas do Paulistão que ele perdeu. É óbvio que, pô, são duas rodadas do Paulistão, o Corinthians ainda vai se acertar, segundo o próprio Augusto Melo, vai contratar mais jogadores e tudo mais. Beleza. Daqui a pouco começa a principal competição pro Corinthians no ano, na minha visão, que é a Copa do Brasil, que eu acho que é, talvez é onde o Corinthians ele possa tentar conquistar um título nessa temporada, por ser uma competição de mata-mata, e você vai construindo o time aos poucos durante o ano, e você pode fazer isso. O Corinthians com times até menos organizados conseguiu chegar na semifinal e na final nos últimos 2 anos, então pode ser que ele consiga também avançar. Porém, é necessário ter mais trabalho, falar menos holofote, botar a cabeça no lugar e fazer com que as coisas se concretizem primeiro antes de você apresentar elas. Pô, legal você ouvir falar que o Corinthians hoje tem o maior patrocinador, tá negociando name rights de CT, é interessantíssimo tudo isso que tá acontecendo. Porém, se o Corinthians não concretizar a contratação de jogadores, a melhora, a qualificação do seu elenco, não vai adiantar nada disso, porque vai continuar uma marca de bravatas, de falas, totalmente pro ar, e nada de trabalho, nada de elenco, por exemplo, pro técnico Mano Menezes, que vai continuar contando com jogadores da base. E aí que vamos cair num 2023 parte 2, 3, 4. E você, o que acha dessa situação do Corinthians? Você acha que está sendo muita cornetagem no começo? Ou realmente precisa trabalhar mais, concretizar mais as negociações? Deixa lá a sua opinião no @4linhasbr, tá bom? Que ajuda a gente a poder fazer mais conteúdo aqui também e a medir também a qualidade dos programas que a gente faz aqui, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu!